mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Já passaram 31 anos desde que 28 mil portugueses assinaram uma petição contra um cartoon em que António enfiou o nariz de João Paulo II num preservativo, criticando as declarações do Papa numa visita a um continente africano arrasado pelo HIV. Mas só passaram 8 desde que milhões de europeus disseram Je suis Charlie, depois de um ataque terrorista islâmico que matou 12 pessoas em Paris, em vingança contra os cartoons publicados no jornal satírico Charlie Hebdo, considerados blasfemos. Talvez a solidariedade tenha resultado da brutalidade criminosa da reação ou porque o alvo era, desta vez, outra religião. A verdade é que o mesmo António foi acusado há 4 anos de antissemitismo pelo liberal New York Times por ter representado o líder da extrema-direita Benjamin Netanyahu como um cão de Trump e posto um kipá na cabeça do então presidente dos Estados Unidos. Mas poucas vezes deve ter falado tanto de cartoons em Portugal como no último mês. Primeiro foi a indignação com um cartoon contra António Costa, da autoria de um professor, e exibido numa manifestação, considerado racista por muitos. Depois foi o cartoon de Cristina Sampaio, que foi divulgado na RTP, em que um polícia, treinando uma carreira de tiro, era tão mais certeiro quanto mais escuro era o seu alvo. Desta vez, a crítica não era porque o cartoon era racista, era porque criticava o racismo nas forças de segurança. Apesar do alvo da crítica ser a polícia francesa, foi a portuguesa que enfiou a carapuça. Depois do Chega do PSD terem exigido a presença de responsáveis no Parlamento, o Ministro da Administração Interna telefonou ao Presidente da RTP, exigindo responsabilidades e pedindo, cito, sentido de responsabilidade para que a liberdade de expressão não coloque em causa a imagem e o prestígio das instituições. Afirmação saída da boca de um democrata que deixaria no desemprego qualquer cartunista decente. Pelo seu poder metafórico, os cartoons sempre foram uma arma capaz de criar ondas de indignação. Num tempo em que a vontade de chocar, por vezes de forma vazia, se generalizou através das redes sociais e em que a indignação passou a ser o estado natural das opiniões públicas, não é certo que todos saibam o espaço que esta forma poderosa de crítica social, cultural e política continua a ter. Num tempo em que algum excesso de correção na linguagem convive com a vulgarização do insulto e do preconceito, os cartunistas podem ser apanhados em fogo cruzado. A partir do episódio que envolve uma cartunista nacional, vamos passar a próxima hora a falar disto tudo. E tenho um painel de luxo, juntando 4 dos melhores cartunistas portugueses. Começo pela protagonista desta polémica, Cristina Sampaio. Começou a ilustrar livros infantis e a fazer ilustração e cartoons na imprensa em meados dos anos 80, com presença regular no Independente, Expresso e Público, e a nível internacional, no Boston Globe, Washington Post, Wall Street Journal e New York Times. Com ilustrações e cartoons publicados no Diário de Notícias, o grosso do trabalho de André Carrilho tem sido editado internacionalmente na The New Yorker, Vanity Fair, The New Statesman, The New Republic, Harper's Magazine. Publicou 2 livros de ilustração. Nuno Saraiva concebeu, com Júlio Pinto, A Filosofia de Ponta, publicada semanalmente no Independente e posteriormente editada em livro. É ilustrador regular em jornais como O Público e O Expresso e autor de várias capas ou ilustrações para livros. O nome de António confunde-se com o desta casa, o Expresso, onde publica regularmente há 49 anos, e com a própria democracia portuguesa. Colaborou com o Diário de Notícias, a Capital e a Vida Mundial, tendo publicado de forma regular por algumas das mais destacadas publicações internacionais. Todos ganharam bastantes prémios, mas é ele o único comendador neste estúdio. Muito obrigado aos 4 por terem aceitado este meu convite, e eu vou começar por ti, Cristina Sampaio. E sobre este episódio, vamos começar por este episódio, não vamos só falar deste episódio, mas vamos começar por este episódio. Estavas à espera desta reação? Achaste que não se perceberia que o cartoon era sobre França?
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Eu confesso que já tenho feito muitos cartoons e quando o estou a fazer penso, isto vai dar estrilho. Eu, em relação a este, estava a milhas. Nunca pensei, não só que provocasse a reação que provocou, como fosse interpretado da maneira que foi. Eu estou a falar da animação, porque entretanto também saiu o desenho em forma fixa na minha colaboração semanal do Público, ao domingo. Mas nós, equipa Spam Cartoon, costumamos trabalhar em conjunto e nos velhos tempos em que tínhamos mais tempo livre encontrávamos-nos ao almoço para discutir o tema da semana seguinte. Agora fazemos isto por WhatsApp e, portanto, trocamos impressões e eu mandei uma mensagem ao André e ao Tiago a dizer... Esta semana calha-me a mim, porque nós vamos alternando os três, esta semana calha-me a mim fazer a animação. Estou a pensar fazer sobre o que se está a passar em França. Como é que eu faço o cartoon normalmente? Evidentemente que nós estamos sempre a par do que se está a passar, os nossos cartoons são sobre a atualidade, portanto o que estava quente temos que escolher, temos que selecionar, poderia ter sido outra coisa qualquer, mas a quente estava... toda aquela revolta provocada pelo assassinato de um jovem de ascendência argelina em Nanterre e da realidade que existe na polícia francesa de um racismo. Descrevi mais ou menos como é que ia desenvolver o cartoon E depois, como eu estava com um problema pessoal, que posso falar dele aqui, como o meu cão estava gravemente doente, foi internado, entretanto já faleceu, eu disse ao André, olha, eu estou sem cabeça para fazer, ter uma ideia para pensar nisto e ter uma ideia para o público, vou aproveitar a ideia de França e fazê-la para o jornal. E, entretanto, também falei com o meu editor do Público, que compreendeu a situação, e disse, sim, senhora, pronto, não é o mesmo desenho, é a mesma ideia. Ideia é essa que é comentário àquilo que se está a passar em França. Eu, normalmente, quando faço os desenhos, documento-me. O resultado final é graficamente, e é uma coisa muito simples, muito sintética, mas eu vou ver como é que são os uniformes, como é que são as armas, como é que, portanto, vou à internet. Até posso relatar aqui uma coisa engraçada, um episódio que eu fiz aqui há um ano, um desenho sobre a guerra na Ucrânia, em que fiz a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Terceira e a Quarta, que é baseada um bocadinho naquela história do Einstein que... Se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, a quarta era a pedrada.
A quarta era a pedrada, exato.
Pronto, eu fui um bocado isso e fiz. E eu passei. Foram horas, dias a fazer aquilo, porque andei a documentar-me sobre os uniformes, armas e tudo, e depois desenho de uma forma simplificada. Esse desenho, por acaso, teve um prémio em Itália, e em Itália, quando estava lá uma desenhadora com o marido, que era militar e que disse. Eu reconheço essas armas todas, estão rigorosamente desenhadas.
O teu desenho, o uniforme, é o uniforme da polícia francesa, não é?
É o uniforme da polícia francesa.
Que não tem a bandeirinha de França porque eles não ouvem.
Porque não tem, pronto. Mas eu poderia ter posto ou poderia não ter posto. Mas achei irrelevante e sinceramente, diz.
A minha pergunta é exatamente isso. Se fosse sobre, juntando isso que tu estás a dizer, se fosse sobre Portugal farias na mesma...
Faria na mesma, só que não é sobre Portugal, não havia nada neste momento em Portugal. Uhum. Portanto, isto é uma coisa do momento que justificasse aquele cartoon. Como me disse o André, eu não acordo de manhã a pensar, olha, agora vou atacar a polícia francesa, portuguesa, não faz sentido. No entanto, quando eu estava a fazer o cartoon, eu pensei, e até muito francamente, eu pensei, isto, em relação aos Estados Unidos, está constantemente no noticiário. Aconteceu agora em França, mas nos Estados Unidos está a acontecer permanentemente.
Poderia ser sobre forças policiais.
Pronto, sobre o racismo nas forças policiais. Poderia ser. se bem que o alvo era a polícia francesa. Eu, inclusivamente, deixa-me só concluir, eu faço parte de uma associação francesa, eu, o André e o António, também de cartunistas, chamada o Cartooning for Peace, que foi fundada pelo Plantu, que é era o desenhador residente no Le Monde. E eles, todas as semanas, nos pedem desenhos para o comentário, porque eles têm um programa na televisão à sexta-feira, onde é um programa televisivo de comentário político, mas que, à medida que vão comentando os assuntos, vão mostrando os cartoons. Pronto, uma coisa que seria interessante na televisão portuguesa, por exemplo. E eles pedem, e eu muitas vezes, aquele alinhamento internacional é uma coisa que me interessa, portanto, é também um guião para as minhas opções em relação aos assuntos. E nesse caso eu tinha recebido um pedido também de um desenho para o que se passa no, o que se estava a passar na altura em França.
Os cartunistas em geral não gostam de explicar os seus cartoons, como é normal, porque em princípio não precisam ser explicados. A minha pergunta é, agora é sobre o conteúdo. Tu achas que há um racismo estrutural nas polícias, porque é isso que aquilo simboliza, não é? Portanto, não é um acidente, não é? Que há um racismo estrutural nas forças de segurança. Em geral, não estou a falar na francesa, na portuguesa, na americana, se achas que há um racismo
quer
estrutural
dizer,
nas forças de segurança.
A informação que eu tenho, digamos, a informação que eu tenho, que me vem dos acontecimentos ao longo dos anos e que me vem, de, inclusivamente, depois... naturalmente, com toda esta celeuma que foi levantada, eu fui tendo informação de vários canais que veio um bocado justificar uma espécie de, como dizer, de má consciência e a tal história que tu dizes de enfiar a carapuça. Eu sei que em relação à polícia portuguesa tem havido vários casos, Esquadra Adolfo Ragide, aquela... sujeita que foi espancada porque não tinha pago bilhete. Mas não é isso que está em causa. E nem é isso que eu quero discutir aqui. Eu
e
quero
tu compreendes que os polícias tenham ficado ofendidos ou não? Agora, tentando distanciar-te, compreendes?
Eu compreendo por uma razão. Há uma certa... eu compreendo porque há um arrastamento desta histeria. Ou seja, eles foram envolvidos, quer dizer, eu não sei quem é que são os polícias.
Sim,
não, é que está.
São muito diferentes dos outros.
E eu até posso dizer aqui que recebi mensagens privadas, ameaças e mensagens de ódio, isso às dezenas, mas recebi algumas mensagens privadas de polícias a agradecerem-me e a dizerem que compreendiam. Portanto, e eu... Sempre a frisar, sim senhora, agradeço, mas isto não é sobre a polícia portuguesa. Pronto. Agora, a tua pergunta é, se eu compreendo que os polícias tenham ficado indignados. Há uma coisa que eu queria dizer, que os meus colegas também podem acrescentar alguma coisa, que... os cartoons ou o desenho, eu sempre disse que não subscrevo aquela frase que diz que um cartoon vale por mil palavras ou uma imagem vale por mil palavras, não vale, é o contrário.
Eu, como sou das palavras, também não gosto de mudar.
Pronto. É o contrário, as palavras explicam-se, além do mais as pessoas têm uma literacia em relação à palavra que não e que já se de si é relativa, que não tem em relação à imagem.
Não tem em relação
à
sutileza da imagem.
Exatamente. Às metáforas, às parábolas, às referências.
E é cada vez mais difícil fazer metáforas. É cada vez mais perigoso.
E há uma coisa que é, em relação a este cartoon em particular, é a tendência para tomar o particular pelo geral. Ou seja, nós não estamos a criticar as forças de segurança. Nós estamos a criticar relativamente a França, porque em França também são aos milhares os polícias que certamente não são racistas. Nós estamos a criticar o racismo na polícia. nas forças de segurança. Não estamos a criticar o racismo de todas as forças de segurança, que isso é um absurdo. Antes, pelo contrário. Nós estamos a chamar a atenção para um problema que no fundo, o papel do cartunista é isso, é um bocadinho agitar as consciências, não é atacar, não é no sentido de ferir, de
magoar.
De magoar. É com algum humor, que eu também acho que há um grande problema hoje em dia, que é o sentido do humor está-se a perder completamente. Não se pode brincar, mas é que não se pode brincar com nada, não é?
Não.
Portanto, há que haver uma ginástica para conseguir fazer chegar a mensagem que nós pretendemos fazer chegar às pessoas. Agora, se ela não chega, aí eu já não é da minha responsabilidade. E depois também há uma coisa, e se calhar depois também era bom, não sei. É que mudaras passar a palavra. mas que eu ia dizer. Só, não, só para não Continua. Me perder, que é o facto de. E isso é um fenómeno. Tu falaste no Charlie Hebdo, que é uma coisa que me emociona também bastante, porque eu tinha um grande amigo que foi assassinado e o que acontece é que com as redes sociais e com esta coisa terrível chamada globalização, as coisas são completamente descontextualizadas. O Charlie Hebdo tinha um público-alvo, que eram os seus leitores fiéis, os seus... E não era.
Era até um humor datado já, não é? De um determinado. Acho eu. Não. De um determinado período, não é? Datado até nos temas, não era só. Não nem estou a falar.
A questão é que tu, de repente, tens pessoas que nem sequer. Foi o que aconteceu aqui. Eu aposto que muitas das pessoas que criticaram este spam cartoon nem sequer sabem o que é que se passa em França.
Uhum.
Eu tenho exemplos disso, das pessoas não estão a par da atualidade. Elas reagem como um touro à capa vermelha, sem sequer saber o que é que se passa no resto da arena.
André, se quiserem dizer coisas sobre isto, estejam sempre à vontade para se meter, porque a pergunta que eu tenho para fazer é sobre a spam, só para explicar muito brevemente o que é isto, porque as pessoas também não sabem isto, o que é isto... Porque eu também percebi que havia pessoas que reagiam que nem sequer conhecem aquele espaço e, portanto, nem perceberam de onde é que aquilo veio, porque é que aquilo apareceu, o que é que ele é sobre a atualidade, etc. Queres-me explicar o que é isto?
Aquilo foi um projeto cartoon. Que nasceu com uma conversa com o João Paulo Couturinho, que entretanto já partiu, e falávamos muito de como é que o cartoon poderia evoluir para o século XXI.
Estou-te a fazer essa pergunta porque és tu e o João Paulo Couturinho foi quem criou, vocês os dois que criaram aquilo.
Sim, e que depois logo entrou a Cristina Sampaio, na altura João Fazenda, o Tiago Albuquerque entrou mais tarde porque o Fazenda saiu. E nós queríamos, portanto, a internet começou por ser um serviço e fez rapidamente a transição para ser... o canal de todos os serviços. Portanto, antes a internet era uma coisa como o telefone, depois passou a ser os telefones, a televisão e os jornais e tudo passa pela internet. Uhum. Se tudo passa pela internet, eu sei através da história da arte, e tudo, se a gente estuda a história da arte, e como é que a tecnologia influencia a arte, é normalmente que quando tens uma nova técnica, ou um novo meio, ou um novo contexto, esse contexto há de acabar por influenciar o produto que a gente, aquilo que a gente faz, aquilo que nós artistas fazemos. Se na internet permite o som, animação, interação, então é natural que a gente tente meter na própria atividade que a gente faz como artistas esses elementos.
Uhum.
Porque naturalmente eu acho que vai acontecer, é o que está a acontecer também. Se bem que no caso da animação as coisas são complicadas porque a animação costuma ser muito demorosa de fazer e cara por causa disso.
E, portanto, e há traços que são mais fáceis do que outros para fazer animação.
Claro,
não é?
Pois não. Isso, depois, tecnicamente, isto a gente podia estar aqui um pouco interessa.
O da Cristina, eu tenho ideia que o da Cristina é mais fácil de animar, por exemplo,
A Cristina vai dizer que não.
Não, eu só vou dizer que mas, não por uma coisa, que eu tenho ali uma armadilha, que é os filetes, mas pronto, não, mas, isso é uma coisa
tecnicamente, mas para um leigo de desenho é verdade, ou seja...
Eu nem sequer sou um leigo de desenho, estou abaixo do leigo do desenho.
É verdade que é o desenho dela, como já é feito em computador e vetorial, ou seja, feito num programa que tem... Acaba por ser mais fácil à partida conceber animações para os desenhos dela. Eu tive que alterar o meu estilo para aquele suporte, e o Tiago Albuquerque já fazia coisas também parecidas, vetoriais, e conseguia adaptar.
Voltando à história, posso falar? Sim. A Direção Nacional da PSP disse que vos ia pôr um processo de crime. Olhando para as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e tendo em conta que o alvo deste cartoon nem sequer era a polícia portuguesa, não estou a ver como podem vencer este processo, não me quero avançar muito nisto, mas acho que posso pôr as minhas mãos no fogo, e não só os meus pés, que este processo não tem, tenho alguma experiência, infelizmente, nessa matéria, não com desenhos, como devem imaginar, aí se tivesse um processo era vosso, mas tenho alguma experiência e digo isto, não tem ponta para onde se lhe pego. Porquê é que achas que avançou na mesma? Achas que é para amedrontar que este tipo de processos se fazem?
Eu
é para
acho
dizer,
que...
pensem na próxima vez que fizerem coisas sobre a polícia.
Eu acho que há uma indignação genuína, provavelmente. Quer dizer, eu não estou na cabeça do diretor Magina da Silva, e não sei como, porque, e tudo indica que foi ele que tomou essa decisão.
Sim.
Mas acho que há várias forças ali internas que poderão explicar isto, apaziguar as bases. Também acho que a descontextualização que foi feita, julgo pela primeira vez pelo Chega, não é? O Chega pega na animação, e não é a primeira vez que o faz, pega uma nossa animação para atacar a RTP e de passagem o governo. Portanto, está aqui, nós somos apanhados numa série de confluências de forças em batalha, e somos utilizados como arma de arremesso através daquilo que a Cristina estava a dizer, da descontextualização. Portanto, eu acredito que muitos polícias tenham acreditado no princípio, e se calhar ainda acreditam, que aquilo fosse contra a PSP. Atenção, se fosse contra a PSP, também podia ser.
Pois é, que eu acho importante não sublinhar demasiadas vezes, porque não. Senão corre o risco, a próxima vez que se fizer, aliás vou falar agora com o Saraiva,
mas não.
Se fizer sobre a PSP, agora é sobre a PSP.
Não, atenção, eu não quero cair nessa armadilha, mas sim. O problema é que quando nos põe um processo de crime, há aqui duas coisas, que é o contexto em que a coisa foi feita, e um cartoon precisa de um contexto, e um processo de crime precisa de uma intenção. E eu falo imediatamente, a primeira coisa que eu vou falar é da intenção e do contexto.
Claro, com certeza.
Mas a partir daí...
É por isso que este processo dificilmente teria algumas pernas para andar, assim não tenho nenhumas, porque quanto muito teria que ser a polícia francesa a pôr-vos um processo.
Poderíamos até pressupor que poderia ter havido intenção e poderia ter havido um contexto correto, e mesmo assim eu acho que eles não tinham razão. Têm razão para fazer uma nota de repúdio, têm razão para ficar ofendidos. Há sempre alguém que fica ofendido com um cartoon. Há sempre, não há exceção. Não há um cartoon que dizia assim: epá, nós concordamos todos, toda a população mundial concorda com este cartoon.
Até mesmo piada. Em coisas supostamente consensuais, como ambientais, por exemplo. Sim. Mesmo nisso.
O problema é que a partir do momento em que eles passam da nota de repúdio, que eu percebo perfeitamente, para um processo de crime. E essa passagem é que é problemática.
Nuno Saraiva, a Direção Nacional do PSP já tinha anunciado um processo contra, neste caso, contra o inimigo público, por causa de um cartoon também sobre a PSP e também sobre... Este era mesmo sobre a PSP, não era só sobre a PSP, era sobre outras coisas, a PSP estava incluída, e sobre racismo. Eu não tenho novidades sobre esse processo, quero imaginar que não foi posto, o que para mim ainda é mais grave, que é anunciar processo e não pôr, que isso significa, quer dizer que o objetivo é mesmo só amedrontar, nem sequer é fazer a justiça cumprir o seu papel, mas não vou por aí. Sendo um inimigo público, uma pequena publicação, é por saberem, é uma pequena publicação, isto não é um pormenor, enquanto a RTP é uma instituição capaz, com uma dimensão capaz de se defender, não estou a dizer que o inimigo público não é capaz de se defender, mas é uma pequena publicação, é por saberem frágeis que fazem estas ameaças, esperando que da próxima vez hesitem na crítica, mas a pergunta a ti até que tenho para fazer mais é, e resulta? Ou seja, se várias vezes houver um processo, achas que isto há um momento em que te começa a condicionar? E em vez de escolheres, se quiseres contar a história também, para as pessoas podem não se lembrar o que é que era o cartoon, e as pessoas depois começam a pensar, se calhar desta vez não me vou meter com a PSP, porque não
sim,
quero...
De facto condiciona. Condiciona, pelo menos na minha ótica, no meu ponto de vista, condiciona quando nós estamos, ou condiciona-me, a mim enquanto autor, no futuro, porque depois de uma... Depois do momento a quente e depois de uma altura em que nós começamos a refletir sobre as consequências disto, começamos a pensar, epá, se de repente o nosso administrador decide terminar com o suplemento, ou, por exemplo, no caso da RTP, ter decidido eliminar o spam cartoon, que o podia ter feito, aí estamos a pregar, estamos a pôr em causa empregos e o trabalho dos nossos colegas. Ou seja, eu, com este tipo de coisas que está a acontecer, eu penso muitas das vezes, eu sou o meu censor. E penso, entro numa reflexão.
Esta pressão muitas vezes é exatamente para funcionar na autocensura.
É para nos levar à autocensura. E aí, eu não posso estar a dizer o contrário. A verdade é que isto só me assusta por aí, por esse caminho. Uhum. Começo a pensar, se eu for, se calhar, se eu pisar um risco excessivo, se eu for demasiado à bruta, coisa que eu sou enquanto autor, absolutamente autónomo nas redes sociais, uhum. porque...
O teu cartoon, se queres lembrar,
sim,
era um bocadinho mais agressivo. Eu nem sei, por acaso, estava um para o outro.
Não, aconteceu numa altura muito particular, mas deixa-me só contextualizar, explicar mais ou menos como é que funciona o Inimigo Público. O Inimigo Público é um jornal satírico ou dependente que procura brincar, enfim, criar algum pó de arroz nas realidades e ficcioná-las.
Que é o que está no Expresso,
que é o que está no Expresso, não é? Que não segue necessariamente o estilo de Cana Ranchené ou de Charlie Hebdo. Será mais uma espécie do Bisnau da altura do Afonso Praça ou da altura do Júlio Pinto, o Fiel Inimigo, em que procura ficcionar e mascarar e brincar com as realidades. Da política nacional, neste caso. Eu, ao contrário dos meus colegas, não sou internacional, eu sou muito do desenho da nossa cena política nacional. Explicando o modus operandi do Inimigo Público, há um tema central, que é trabalhado por uma equipa, e depois o nosso amigo em comum, Luís Pedro Nunes, liga-me e explica-me do tema. E o tema é conversado, é analisado ao telefone, um pouco também, provavelmente, como acontece convosco, Com o Tiago, a Cristina e o Carrilho no Spam Cartoon. Chegamos a uma conclusão no final desse telefonema e eu começo a desenhar a partir dessa ideia, uma ideia conjunta tida por uma redação pequena, e eu desenho o cartoon, dou-lhe vida, não é? Ele nasce, envio-o ao Luís Pedro Nunes e o Luís Pedro Nunes trata de lhes dar umas valentes bufetadas para ver se ele desperta, e muitas das vezes ele não desperta e eu tenho que voltar outra vez a reanimar o animal, o ser. Bom, neste caso, no que aconteceu, em relação ao que aconteceu ao cartoon de agosto de 2020, nós estávamos a viver uma época muito particular. Surgiu uma frase nas paredes das casas de três deputados da Assembleia da República que tinha uma pele mais escura que a nossa, que dizia, têm 24 horas para mudarem de país, ou para abandonarem o país. Não se sabe quem foi, quem escreveu, mas segundo consta, foi um grupo constituído por indivíduos dos Emerskins, alguns indivíduos do Chega, enfim, não sei, não sabemos. Racistas da ala dura. E nessa semana foram fazer um cerco à sede do SOS Racismo, a que chamaram de parada Ku Klux Klan, com tochas, e uhum. taparam os seus rostos com máscaras brancas assustadoras. Ao que parece, um jornalista do Expresso dirigiu-se ao local e tirou as primeiras fotografias e apercebeu-se da presença de alguns polícias ao fundo que nada fizeram. Ora, nesta semana, que foi uma semana em que vários deputados da República foram ameaçados, numa semana em que o SOS Racismo tinha sido cercado por indivíduos que nunca chegaram a ser identificados, um dia depois, eu e o Luís Pedro Nunes publicamos um cartoon.
Que era a capa da
foi a capa, foi a capa do Inimigo Público, na altura era publicado no Público, em que há uma fila de personagens portugueses que representam a sociedade portuguesa. Ora, eu aparecia um hooligan, aparecia uma mulher, aparecia aparecia um, sei lá, um puto, um dread, vá lá, um hooligan, que já o disse, um futebolista também, e depois aparecia, aí sim, foi nota minha, um agente da PSP. Porquê? Porque eu não sei se existe racismo estrutural nas esquadras da polícia, mas sei muito bem que existe, existe racismo, enfim, não diria que seja uma coisa generalizada, mas tende a sê-lo. Eu tenho
é suficientemente presente para aparecer em relatórios internacionais, para ser referido.
Perfeitamente, sim. Eu tenho muitos amigos. Eu sou um tipo muito da rua. Eu passei muito pela rua, tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos, muitos deles são polícias, simpáticos, fixos. Eu próprio gostaria de ser polícia, já agora aproveito para dizer. Meu pai era despachante oficial.
Não, pensei que ia dizer aquela frase que só vê.
Quando era miúdo, meu pai é polícia. Não, ele aparecia-me sempre de farda e eu andava, ficava fascinado com os galões e as fardas.
Retratos robôs para as quadras.
Exatamente.
Por acaso, tens futuro.
Exato. Não, eu se fosse fazer um retrato robô, eu iria sempre a parvalhar a cena. Acho que tu Carrilho, serias ótimo para fazer um retrato de robô.
Eu sou parvo só.
Não é isso. Tu és realmente um desenhador de rostos, não é? Eu sou.
Temos aqui,
é mais para a bonecada.
Um
sim. O André e o senhor comendador. António Antunes.
Deixa-me ir ao senhor comendador. Isto é uma piada que já vem antes do programa começar.
Mas deixa-me só terminar então esta. Estávamos no verão, estávamos nessa particular semana em que a polícia pouco ou nada fez em relação a estas ameaças aos nossos deputados e em relação à sede do SS Racismo. Telefona-me o Luís Pedro Nunes e diz-me: epá, olha, já sabes o que é que está a acontecer? Epá, aquela cena das tochas. E eu, na altura, perguntei, mas o quê? A história do sexo na comporta? Mas já passou, já tem uma semana. E ele, não pá, disse, mandou-me umas palavrinhas que agora não vou estar aqui a reproduzir.
Eu conheço o Luís Pedro, portanto,
ele é uma pessoa de mimos, não é?
Sim.
Pronto, e reconforta-nos. E então, eu acabo sempre os cinemas com ele a respirar fundo.
Sim.
E de seguida faço o cartoon. E o cartoon, comecei a fazer o cartoon com as figuras, né? Todas, a representação da sociedade, blá blá blá. O cartoon sai, é um cartoon um bocadinho fora do meu estilo de desenho. Eu costumo fazer muitos desenhos com muito branco à volta para que exista uma certa, enfim, luz que faça recortar o desenho. Ou seja, a atenção do espectador incide sobre a figura recortada a branco. É um estilo que acho que aprendi do Jorge Silva desde há.
Ah, não,
desde os tempos do indie. Está bem, pode ser.
Pode ser.
Epá,
e então, não, o Jorge Silva, designer do Independente, foi e é, não é? O nosso grande amigo. E era na altura o diretor que acabava por ser o nosso, vá lá, como é que ia dizer, o nosso patrono, dava-nos umas dicas e tal. Essas dicas ainda pronto, ficaram, não é? De certa forma, na forma de trabalhar o desenho. O cartoon sai, é publicado, e atenção que tudo o que eu acabo de dizer dos deputados, dos manifestantes do frente ao SS Racismo, que não foram identificados, a coisa demorou o seu tempo, demorou uma semana. A polícia, nunca, a PSP, nunca reagiu.
Mas foi rápida a reagir ao cartoon.
Foi muito rápida a reagir ao cartoon. Ao meio-dia de sexta-feira, o cartoon é feito na quarta-feira, é impresso na quinta e sai na sexta-feira. Os Ardinas, como todos nós sabemos, apanham os jornais, sensivelmente, pelas 6 da manhã. Os jornais entram nos primeiros postos de venda pelas 7, 7 e meia, começam a vender às 8. Ao meio-dia, a queixa-crime já tinha sido colocada, escrita, muito bem escrita, enviada para o Ministério Público e, o que se veio a descobrir, foi de facto a direção da PSP a avançar com a queixa-crime, mas a pedido de uma associação que a própria direção não se via representada, não aceitava, o Movimento Zero. O Movimento Zero, o tal dos polícias
começou a pressionar
da PSP e da GNR,
logo de manhã, eu lembro, nas redes sociais.
E começaram logo a pressionar. Consequências de tudo isto. Eu recusei-me a ir aos jornais, porque defendi que um cartoon, ou pelo menos aquele tipo de cartoon, não precisava de uma tradução, explicava-se por si só, muito embora eu tenha, esteja consciente de que...
É que fica aqui claro, eu não cartoon... convidei ninguém aqui, nem sequer a Cristina, para dar justificações sobre o cartoon.
Sim, evidentemente.
Até porque
sim,
o cartoon era claríssimo, portanto não...
Era claríssimo.
E o teu também.
Nos dias seguintes eu passei o tempo a divertir-me e a apagar e a anular uma quantidade, a bloquear uma quantidade de indivíduos que me, que me faziam algumas ameaças veladas. Devo dizer também que não foram ameaças feias contra a minha integridade física, mas eram coisas mesmo, absolutamente banais, do género, tipo, tu cheiras a esterco, falas esterco e pensas esterco, ou seja... uma coisa muito...
O António acabou de cheirar o Nuno Saraiva e não confirma. António, deixa-me aqui o António, desculpa, tu vais entrar aos 35 minutos, o que não se faz é ninguém, muito menos um comendador.
O melhor fica sempre ao fim, não é?
António, fizeste críticas ao cartoon do professor sobre o António Costa, acho que não foste o único, aliás, eu fiz também. Antes de tudo, o que distingue um cartoon como aqueles do que nós estamos aqui a debater? Há uma diferença entre um cartoon, a gente já vai a mais pormenores sobre isto, porque eu acho que isto pode ser interessante para dividir o que é indignação, o que é processos de crime, o que é... começando por isto, há uma diferença entre um cartoon numa manifestação ou num jornal, ou é o próprio cartoon que faz a diferença, neste caso? Porquê é que aquele cartoon, por exemplo, te incomodou?
A mim não me incomodou.
Não,
muito,
incomodou no sentido crítico.
Eu fui
não
chamado
é?
a tomar posição sobre aquilo. E o que eu disse é que achei, não havia mensagem nenhuma, havia ali um porco, que aquilo não tinha conteúdo nenhum. Ponto final, parágrafo. Foi a minha posição. Eu, para mim, nem sequer tomava posição. Mas pediram uma opinião, eu tive que dar. Não, não vejo ali conteúdo nenhum naquilo.
E é essa a diferença. É o que difere um cartoon que até pode causar indignação de um cartoon que é insultuoso é ter ou não ter conteúdo.
A não ser naquele caso que se quer a partir da premissa que queremos dizer que o problema disto é um porco. Porque fora disso eu não percebo nada. Quer dizer, não... Da história de ser racista ou não ser racista não tem qualquer sentido ali.
Achas que ali não tem qualquer sentido?
Ali não tem, eu não vejo conteúdo naquilo. Não vejo, vejo um design que é de gosto, que eu acho que é um de gosto devidoso, vejo um porco.
É um cartoon bastante violento, mas um cartoon até pode ser violento
sim, claro.
E tudo bem, e ter algum sentido.
Não vejo ali ideia nenhuma, se quiser, a não ser esta.
A não ser de que não gosto do Primeiro-Ministro, pronto, basicamente.
Pois, está bem, é o que é legítimo.
Desculpa interromper, o cartoon não estava dissociado e não estava separado de uma coisa que aconteceu e que o António Costa estava a viver, que foi de ver aqueles cartazes, que eu também considero de gosto muito duvidoso, aqueles cartazes sobre o seu rosto e ouvir por trás indivíduos a chamarem-lhe Monhé. E vai para a tua terra. Portanto, então, eu acho que...
Houve outra coisa que ajudou isso que tu estás a dizer... Se somarmos às televisões que estão em cima, ou seja, é evidente que o Costa, como político que é, aproveitou o espetáculo que é ter as câmaras todas em cima daquele acontecimento.
E o que é que distingue, e aí eu vou começar por ti, mas peço para falarem todos sobre isto, o que é que distingue a indignação que muitas pessoas transmitiram com a tentativa de censura? Incomoda-te que um cartoon teu, por exemplo, cause indignação? Isso é censura à partida, as pessoas ficarem indignadas com o cartoon?
Não. As pessoas ficarem indignadas é uma questão de formação, de gosto, de opinião, de posicionamento. Isso não tem a ver com censura. As pessoas podem indignar-se. Pronto, eu também me indigno com tanta coisa. Quer dizer, isso não quer dizer censura.
Isto que assistimos com a Cristina, qual é a fronteira que foi passada entre a indignação e mais do que isso?
É queixa-crimes, é uma tentativa de pressão sobre o autor.
Eu,
na realidade,
RTP.
Acho que o ministro, se ligar a RTP, pronto, é pior ainda do que
a queixa-crimes. É a pior de todas, eu acho. É a pior de todas, porque acho que ainda por cima é completamente idiota, que não faz nenhum sentido. O ministro de telefonar não faz nenhum.
Que ainda por cima não é o ministro da tutela, mas da tutela da RTP.
Da RTP, mas pronto, não
mas
faz.
Era o ministro que na altura estava aos microfones com a PSP.
Que é uma tentativa de agradar à PSP, de mostrar que está muito atento aos enxovalhos da instituição. Deve ser isso, não sei.
Mas é, porque eu conto aqui a insistir nisto da indignação e da censura, porque há uma coisa que eu tenho assistido muito. Sempre que há uma indignação, agora quando... Até nós já vamos lá mais à frente, mas o politicamente correto, etc. Sempre que há uma indignação, e as indignações hoje ganham dimensões um pouco diferentes por causa das redes sociais, as pessoas, vejo muitos, não é só cartunistas, articulistas, etc., a tirarem-se para o chão e a dizer que estão a ser censurados. Ora, o que vocês fazem, por natureza, causa indignação.
Eu não me sinto censurada. Eu só me sentiria censurada se a RTP tivesse tomado uma posição pressionada por aquilo que está a acontecer.
E tomou a oposta, na realidade.
E tomou a oposta, e eu só tenho a agradecer ao Nicolau Santos e ao António José Teixeira pela posição que eles tomaram
disseram. Há uma vantagem, portanto, ter um presidente do Conselho de Administração com formação como jornalista, é uma vantagem.
Portanto, a censura, e depois não se exerceu. Exerceu-se uma tentativa de pressão, mas não me senti censurada.
Acho que isso é mais um preview, André. É um preview de quando tiver o Chega num governo ou no poder.
Mas está a acontecer em Espanha, por exemplo, em câmaras municipais com o Vox.
É basicamente um amuse-bouche, como para chamar de França. mas de qualquer maneira, eu acho que o direito das pessoas à indignação é o mesmo direito que eu exijo para fazer cartoons, que é o direito a expressar a minha opinião. As pessoas podem ficar indignadas, podem ficar ofendidas até. Agora, quando se passa a fronteira, é quando se institucionaliza o facto de que temos que aprovar qual é a opinião que se pode ser transmitida e qual é a opinião que eu, enquanto cartunista, devo ter. E quando tentam condicioná-la. Pronto, aí sim, mesmo em qualquer meio de comunicação, há sempre um conselho editorial. Portanto, estas coisas são... As pessoas vieram para as nossas redes sociais e dizem assim: vocês são pela liberdade de expressão, mas estão a apagar comentários ou estão a bloquear pessoas. Não, porque as caixas de comentários e as redes sociais são utilizadas como uma arma de arremesso e uma arma de combate político.
E por trolls através do...
E para que haja aqui, eu como sou campeão em bloqueios, são muitos, muitos milhares... Todos nós temos direito a decidir quem é que entra na nossa
casa.
Isso não é censura.
O direito,
não é?
À propriedade privada.
A censura, ou seja, eu tenho o direito a decidir quem ouço.
Exatamente.
Decidir quem não ouço não é censura.
E tenho o direito a decidir quem faz o broadcast e quem promove.
Claro.
Aliás, eles promoveram o nosso cartoon porque quiseram.
António. Sim.
Mas a censura por vezes também é induzida, é feita. Eu estou-me a lembrar. Pá, tem um bom caso, que vou ter que falar dele, porque...
Se eu tenho uma parte específica só para falar sobre o New York Times.
Depois já falo nisso, mas posso falar, por exemplo, de coisas que não são nada de especial, mas nunca se tinham feito e eu fiz, pronto. Houve um dia aquela história do Papa, pronto. O Papa aqui, nós vimos numa tradição ditatorial muito próxima da Igreja, nunca ninguém tinha ousado tocar na figura do Papa. E tocou-me a mim, pronto, aconteceu. O meu diretor da altura entrou em pânico. Entrou em pânico, completamente em pânico. E teve uma conversa comigo. Eu sou o primeiro a telefonar. Olha, para que você não saiba.
Ele é católico.
Não sei se é. Mas é outro, pronto.
Mas é conservador.
É conservador.
Sim, sim. E arquiteto. O arquiteto é
que... E eu disse: olha, para você não saber, para os jornais, isto é a acontecer isto assim, assim. E ele diz-me o seguinte. Recordo, António, no Expresso não se responde a provocações. Tinha isto bem claro. Epá, o tempo passou, as coisas andaram.
E foi uma coisa, para quem não se lembra, porque nós temos muito público mais jovem, como é normal nos podcasts, teve uma dimensão, uma pessoa agora diz 28 mil assinaturas, eles propunham-se ter 1 milhão, não tiveram, mas teve uma dimensão... que para a altura não era normal, porque 28 claro. Mil assinaturas não se recolheu na internet como hoje, recolheu-se yes. Porta a porta.
À porta das missas.
A coisa teve uma dimensão, lembro-me na altura, que não, nunca tinha
não
acontecido.
Foi na mesma altura que o Herman também foi censurado.
Foi mais ou menos pela mesma época, foi mais ou menos a mesma época.
Mas então, no dia em que entrego as assinaturas, aquilo foi era o acontecimento, pronto, as televisões todas falavam daquilo. Os jornais falavam daquilo.
Eu já disse na introdução que as pessoas podem não se lembrar, mas mais uma vez para os mais jovens, era o Papa João Paulo II com um preservativo enfiado no nariz por causa da história do HIV em África.
E eu estou perante um dilema. Que é, a primeira vez e provavelmente única da minha vida, eu sou o assunto da semana. E, portanto, se eu sou o assunto da semana e não faço nada, o que é que os meus leitores vão pensar? Eu estou completamente cheio de medo, quer dizer, eu não posso. Não pode, pá, mas andei mesmo com este dilema um bocado do dia e eu penso, faço, o que é que eu faço? Não vou andar agora. E eu ouvi a voz do outro, não, do diretor.
Porque
não se responde a provocações, mas isto não é uma provocação, pá, não é uma provocação. Bom, falei aqui com os meus botões e decidi, não, eu vou fazer o desenho que se lixe. Fiz um desenho, outra vez sobre o tema. Pá, o desenho saiu, a mim tudo o que me acontece é a posteriori. Não, os meus desenhos nunca são vistos antes, portanto, não. Pá, até aquilo saiu, na segunda-feira o meu diretor desinventou o telefone. Tipo, desinventou o telefone e então arranjou mandou um paquete ao meu ateliê com um envelope com uma mensagem. Eu recebo a mensagem, abro a mensagem e diz: eu avisei-o que no Expresso não se responde a provocações. Bem, eu vejo aquilo, revoltei, reinventei o telefone outra vez e liguei-lhe e disse-lhe: não sei se é a sua opinião, mas o vice-diretor não achou isso, o editorial dele é sobre o mesmo tema, que era o Joaquim Vieira. E como você calcula, a gente não combinou, ele acha, o senhor acha isto, ele acha aquilo, ele ficou assim. Ficámos assim, enfim, ficou uma relação, ficou muito marcada por isso. Pronto, que é o medo de uma instituição. Hoje a gente, quer dizer, hoje é difícil, por exemplo, a gente mais nova perceber essa ligação que existia, não é, na sociedade portuguesa. É difícil porque, entretanto, a Igreja Católica, por demérito próprio, perdeu muito terreno e muito espaço, mas naquela altura aquilo era complicado, de tal maneira que eu fico com um diretor completamente aterrado. E agora? Pronto, isso depois não deu nada, como tu disseste, aquilo foram 28 mil assinaturas, aquilo foi discutido na Assembleia, não aconteceu nada, e aconteceu pelo menos uma coisa que eu me orgulho muito. Passou a haver o direito de poder fazer coisas com os papas que vieram, este, outro.
Já agora deixa-me só fazer-te uma pergunta sobre isso. Sentes que alguma coisa mudou desde essa altura?
Em relação a este assunto?
É, não, em relação ao Papa especificamente, mas na relação das pessoas com os cartoons, com o humor, com etc.
Eu penso que sim.
Quer dizer, a relação ao Papa mudou, os portugueses são menos católicos hoje do que eram nessa altura.
O do 25 de Abril, foi preciso reinventar as coisas. Quer dizer, havia dois cartunistas que fizeram o período do Marcelo e depois o período pós-revolução, o Viana e o Abel Manta. Bem, ambos, cada um pelas suas razões, acabaram por desistir.
O Vilhena porque não aguentava com mais processo. Eu entrevistei-o já no fim da vida e
também havia outra coisa que eu acho que também aconteceu. Isto digo eu como espectador. O discurso dele adaptou-se mal à democracia. Quer dizer, ele tinha um discurso que era um discurso
chocante
e tal, baseado nos tabus do antigo regime. Depois chegou ao novo regime, aquilo falta-lhe um bocado de gasolina para funcionar.
É a parte muito sexual das coisas dele, deixou de ter um impacto.
Deixa fazer sentido, Maltese havia garganta a fundo e essas coisas todas.
Já tinha já estava muito visto.
O Abel Manta, por razões que eu creio que são ideológicas, de pronto, quando a democracia se institucionalizou, aquilo deixou de ter interesse, o período revolucionário desapareceu e ele largou o cartão.
E, no entanto, eu tenho vários.
E depois, para além disso, os dois, um porque era um profissional de feito e tinha o seu percurso, que era o Manta, o outro porque era editor, nenhum deles tinha uma relação de trabalho com os jornais. Eram relações, do caso do Manta, era de conivência política, o outro era editor de si próprio. Agora,
acho que o Manta nem sequer recebia pelos cartões.
Pronto, não havia uma relação de trabalho. Isto foi preciso inventar. Os jornais que pagavam muito mal, como aliás pagam hoje outra vez. Depois um período que pagaram menos mal, foi um período em que os jornais acharam que precisavam de ter um cartunista de estimação. Era bom. Devia haver um cartunista de estimação.
Depois passou a ter cada um cartunista.
Um cartunista.
Tens um que, pré-25 de Abril, pelo qual tu tens, e nós todos temos uma grande admiração, que é o Cid, que também.
Sim, é verdade.
Fez a transição.
Sim, é verdade, mas o Cid depois é outro caso.
O Cid teve um caminho semelhante, por razões ideológicas, ao do Abel Manta, mas sentido exatamente oposto, não é?
De
ficar muito conotado com uma área política muito específica, como o Abel Manta, mas ao contrário.
Uma coisa que eu já agora, já que falámos dele, queria dizer que
era um grande cartunista.
Eu fiz o pré-que todo com ele, e nós tínhamos... até ao fim.
Sim. Era a única razão porque eu olhava para o diabo. Assim.
Tínhamos divergências políticas claras, pá, mantivemos uma amizade sempre imaculada até ao fim. Uhum. Eu gostava muito dele como cartunista e como pessoa, e creio que a versa também era verdadeira, e portanto as posições políticas dele não
E tinha uma coisa engraçada, porque era provavelmente o único cartunista claramente de direita, ou seja, acho eu, em Portugal, era uma
direita não partidária, também era muito crítica em relação à atenção.
Houve alturas em que a gente se chegou mesmo assim ali à beira do abismo, porque houve ali algumas coisas que agora parece feio dizer isto, mas já agora algumas inverdades. Quer dizer, quando ele achou que o Soares Carneiro era o herói, o herói da revolução, aí já me fez um bocadinho mal à pele.
Porque... tu querias há bocado dizer qualquer coisa sobre...
Queria dizer uma coisa sobre... Eu apanhei aqui uma frase do Carrilho sobre os conselhos editoriais. Eu acho que falta às instituições um conselho editorial. Isto porquê?
Porque, onde é que já vai? Um conselho de redação, já nem peço um conselho editorial, um conselho de redação.
Isto porque, voltando agora à história do cartoon da Cristina Sampaio, eu queria dizer uma coisa e aproveito. Eu acho que um cartoon tem que sempre, o objetivo do cartoon é atingir um alvo. E nesse sentido, se calhar, o cartoon, o spam da Cristina não atingiu no imediato, não atingiu de todo o alvo, que era a polícia francesa, não é? Que era Nanterre, não é? Não chegou lá, não é? Mas atingiu um outro alvo, fez uma viagem no tempo. Fez a viagem no tempo em que volta para trás e vai ter com aquelas velhas polícias que primeiro batiam e só depois é que perguntavam. Eu tenho cá para mim, mas tenho mesmo cá para mim, estive a pensar sobre o assunto, que esta decisão da parte da PSP foi uma decisão tomada a quente e não a frio. Isto foi...
Eu também tenho essa sensação.
Eu acho que eles não viram, não observaram o desenho. Não observaram o desenho e ficaram extremamente aterrados, sentiram-se violentados no desenho que viram. E isso torna-se bastante perigoso, porque tem a ver com o tal literacia que a Cristina também estava a falar há
também
pouco.
Também é essa a posição, André?
Eu, aliás, li no Expresso que vi membros da direção da PSP que não concordavam com esta decisão e que foi uma decisão um bocado individual. Não sei se foi ou não, mas também tive conversas com a Cristina, conversas offline com membros da PSP que eram muito mais razoáveis e que nos contactaram, que eram muito mais razoáveis do que aquela histeria que foi provocada por eles.
Cristina, achas que há aqui também um problema, é que neste tempo das redes sociais... O mais histérico é sempre o mais ouvido, não é?
Sim.
Mas claro, isso é, não, é mas design. Eu acho que há uma coisa, e que é preciso dizê-lo, há um aproveitamento político daquele cartoon. Pelo Chega e depois a reboque e pelo depois... BSD. Portanto, independentemente da indignação dos polícias de se sentirem ofendidos ou não, e eu queria dizer uma coisa aqui a propósito da questão das pessoas se indignarem e do direito. Ainda bem que as pessoas se indignam com um cartoon meu, senão era nulo, não é? Eu estou a fazer, eu não estou a falar deste em específico, estou a falar em geral. Se o papel do cartunista, tal como eu o vejo, eu vejo a minha profissão como uma atividade cívica através do desenho. Tal como muito provavelmente tu vês a tua profissão como uma atividade cívica através da palavra.
Uhum.
Portanto, intervir na sociedade de maneira a que haja algum progresso, que as coisas modifiquem.
O António Espanha uma vez escreveu um texto cujo título é "O meu trabalho é política". Ou seja, não é a minha política, é o trabalho, era inverter exatamente "o meu trabalho é política". É uma das discordâncias que eu tenho com alguns camaradas meus de profissão. Sim, o nosso trabalho é política, como é evidente.
E eu que tenho um bocadinho... Lá está, tive uma formação na altura do PREC, do 25 de Abril, quer dizer, eu comecei, os meus primeiros cartoons eu comecei a fazê-los com 15 anos, na altura do 25 de Abril, portanto há assim este, digamos, bichinho de intervenção que ficou. Se eu faço um cartoon que não atinge as pessoas... que são o alvo do cartoon, digamos assim, eu não estou a falar deste em particular, estou a falar em geral. Então mais vale ir plantar batatas.
Pois, ligado
ou como
com
diz
isso,
o Gina, vender gelados.
Exatamente, era o que eu ia dizer.
Vender gelados, exatamente. Eu, por acaso, acho, eu não sei se reagiu a quente, eu acho que uma Gina da Silva, mas isso não é um debate aqui para nós, uma Gina da Silva está totalmente preso às forças mais conservadoras dentro da polícia, como não as combateu, passa a vida a tentar apaziguá-las. E com, tentar apaziguá-las significa seguir os piores instintos dessas forças.
Não seja uma tarefa fácil, nem para ele, nem para o Ministro da Administração. Não é uma tarefa fácil.
Sim, mas
agora é preciso não iludir as coisas. Isto são manobras do Chega, ponto final.
Eu tinha isto mais para a frente,
não,
mas
foi
então,
não foi a primeira.
Acham que com o crescimento da extrema-direita as coisas hoje são mais difíceis do que antes? A pergunta pode ser para qualquer um de vocês.
Mais difíceis para
vocês?
Cartoons,
para vocês.
Eu acho que, eu não sei se é o crescimento da extrema-direita ou se o crescimento da extrema-direita é também uma consequência daquilo que nos afeta também a nós. Não faço ideia, gostava de que alguém fizesse um estudo sobre isso, que é, eu acho que o modelo de negócio a subsistência das próprias publicações de jornais está em causa devido a vários fatores em que de repente o que interessa mais é não chatear e não criar ondas e não ofender e não criar má publicidade, má marketing. E o cartoon por natureza própria não se presta muito ao marketing, quer dizer, não se presta muito a marcas, não se presta muito a coisas que...
Ao bonitinho.
Uhum. Portanto, a partir do momento em que um jornal perde a audiência e pertence a um grupo económico mais vasto do que ele próprio, esse grupo económico cria pressões económicas, acho eu.
Concordas com isto, António? Com esta ideia?
Concordo. A situação não é risonha. Quer dizer, para já nós vemos já há um número razoável de publicações que não têm cartunistas, isto é, vive muito bem sem.
Precisamente tem medo de...
Vive muito bem sem. E depois, os que estão, enfim, cada caso há um caso, cada caso há um caso, quer do cartunista, quer da publicação, mas nenhuma delas, nem eles, nem elas, publicações estão bem, está tudo... Uhum. Está tudo um bocadinho na corda bamba, é aquilo que eu sinto.
Mas isto não é em Portugal só. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo onde os cartunistas eram às centenas, que é os Estados Unidos, e agora é meia dúzia.
Mas eu vou pegar exatamente, nós estamos nos Estados Unidos, a partir da tua história, da tua história com o New York Times. O New York Times, papel, já acabou com os cartoons e tu acabaste com... Não foste tu que acabaste com os cartoons online, mas o teu
não, mas
episódio...
Mas no meu tempo ainda havia papel internacional.
Em 2019, só para dar aqui algum enquadramento, em 2019 o teu cartoon, um cartoon teu em que Netanyahu aparecia como um cão. A representação de animais políticos é comum e não foi um exclusivo do professor
não.
Que esteve envolvido daquela polémica, com um símbolo de Israel que também é o símbolo dos judeus, isso nos Estados Unidos tem um impacto bastante grande, e Trump usava um kippá, levou uma reação muito violenta do New York Times, um editorial, e além da questão de se um jornal com as características do New York Times ainda aguenta ter cartunistas que provoquem polémicas, que têm a ver com isso da coisa bonitinha, há interditos diferenciados conforme os alvos, até religiosos. Faz sentido haver, tendo em conta, por exemplo, a história dos judeus e do Holocausto, um interdito específico que envolva o símbolo, a estrela de David, etc. Como é que tu... De fora, localizaste fora, não de fora da polémica, estavas completamente dentro, mas olhando para os Estados Unidos, para o New York Times, olhaste para esta reação num jornal liberal, que não é dada à censura, etc.
Bom, primeiro foi uma grande surpresa. Nunca pensei que o New York Times pudesse fazer aquilo. O New York Times era um referencial de liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Depois, como calculam, recebi muitas críticas, muitas ameaças... E resolve responder com outro cartoon. Um cartoon respondendo às críticas. Uma das críticas é que eu... aquelas que me pareceram, enfim, com algum nexo. A Estrela de David. E a argumentação que a Estrela de David é evidentemente um símbolo religioso, mas também é um símbolo político.
É um símbolo do país, não é? No caso, símbolo do Estado, que era o que estava em causa.
Eles contra-argumentavam, mas ao menos que fosse a bandeira, não é? Ora, uma estrela ali, espetada. Depois os outros, e o kippá?
O Kippah que estava no Trump, não é?
O Trump, quando foi lá, pôs o Kippah. Portanto, se é assim tão sagrado.
Não, o Kippah não é sagrado. Não, mas há pouco tempo teve um funeral judeu e pôs o Kippah.
Eu acho que a questão de fundo é que Israel. Israel criou uma narrativa, agora é uma palavra que está muito na moda, em que não se pode criticar a política de Israel, porque é imediatamente antissemita.
Sobretudo nos Estados Unidos.
Mas também sim, na Europa. Também, mas também na Europa. É antissemita imediatamente.
Eu já fui acusado disso também.
Não há... Portanto, desapareceu do léxico o conceito de antisionista. É tudo imediatamente antissemita.
Aliás, o editorial do New York Times dizia basicamente que hoje ser antisionista era, tendo em conta a realidade, perigoso, portanto, era ser antissemita.
Não, em França o lobby judaico andou a fazer pressão para que qualquer crítica ao Estado judaico fosse imediatamente considerado antissemitismo. Ah, isto deixa...
Isso foi o fim também do Ciné. O Ciné foi expulso e pois, muito maltratado até pelos próprios...
Do Sarkozy.
Por causa do filho do Sarkozy, que ia casar com uma mulher judia.
Por acaso rica.
Rica, por acaso rica, e por acaso fazendo parte de uma família dona de grande parte de publicações em Paris.
Pô, até o Ciné, quer dizer, aquela instituição francesa de 500 anos ao serviço do Cartoon, até ele caiu com estes lobbies. Portanto, estes lobbies são fortíssimos. Bem, nós não nos sentimos seguros, quer dizer, há bocado comentava que a seguir à história do New York Times, um jornal de esquerda, o Ares, convidaram-me para ir a Israel participar num
é a única instituição de esquerda que sobrevive
num festival de cartoon, e eu resolvi não ir.
Sim, eu também não me meto nisso.
Achei que era um risco que não tinha que correr.
Eu gostava, a propósito disto, eu participei num podcast com a diretora de arte do New York Times. E ela disse taxativamente que não punha opinião em desenhos. O desenho estava na opinião e não deixavam que os desenhos tivessem qualquer tipo de ponto de vista ou de opinião. Explicou porquê.
Mas eu não estou a perceber. Então os desenhos não dizem nada?
Os desenhos não podem dizer nada. Toda a mensagem está no texto. Porquê? Ela não explicou porquê, mas eu imagino...
Há um lado que eu compreendo. Se, por exemplo, tiver um texto de opinião,
Não, mas não pode estar a mesma opinião.
E
aí
ele estiver associado um cartoon, ele pode criar um...
Não era esse o argumento. Era que eu acho que é porque, como a imagem é facilmente descontextualizada e muito mais poderosa a nível de potencial viral, eu acho que eles têm receio. Têm receio que uma imagem tenha opinião. Por exemplo, não é a Time, em relação ao Trump, fazia opinião nas capas. Eu fiz uma vez, quando fui contratado para fazer uma ilustração sobre o Trump, para o New York Times, e entreguei 6 esboços e eles tiveram-me sempre, pá, não podes pôr o Trump de maneira nenhuma, não podes sequer desenhar o Trump. Era sobre o Trump.
Começa a ser parecido com a relação dos muçulmanos com Maomé, não é?
É um bocado. Não se podia, e aquilo acabou por ser uma coisa que eu depois desisti do trabalho, e eles deram outra pessoa que fez uma coisa... Era o fim da sátira, então puseram a palavra sátira.
Ah, o tema
era o fim da sátira.
E a
ilustração que foi publicada foi a palavra sátira a ser espremida.
Isto é engraçado, Cristina. Tu querias dizer uma coisa, mas eu acrescento uma pergunta ao que tu queres dizer. Isto é engraçado porque a própria ideia de não pode ter opinião no desenho porque o desenho é facilmente descontextualizável, quer dizer que estamos a assistir a um processo de estupidificação coletiva. Ou seja, que tudo o que possa ser descontextualizado não pode existir logo. Na realidade, como tudo o que é complexo pode ser descontextualizado, nada do que é complexo pode existir. Só o literal pode existir.
Mas isto é específico do New York Times.
Mas é que eu acho que há uma coisa aqui aí que se está a generalizar sobre...
Sim, sim.
Não, eu ia dizer em relação quando tu desta... Da relação imagem-texto, ou seja, quando
isso.
O texto passa a ser uma ilustração e deixa de ser um cartoon de opinião. E eu tive um caso muito concreto no Expresso, em que houve também portanto, digamos, eu comecei no Público, depois passei para o Expresso e depois agora regressei ao Público. E durante 12 anos, acho eu, fiz para a página onde tu escrevias também.
Não para os meus textos.
Não para os teus textos, sim. Mas eram os textos.
Infelizmente,
de,
não para os meus textos.
Eram de convidados, sempre. O texto central, tu tinhas uma.
Eu já não estou nessa página. E o
texto, ou seja, enviavam-me o texto, que eu lia, E era sempre um texto sobre um assunto da semana ou assunto... Mas era sempre um convidado, podia ser um matemático, podia uhum. ser um ministro, podia ser um médico, podia ser... Bom. E eu fazia aquilo tentando, de facto, comentar com a minha opinião, lá está, havia coisas com as quais eu não discordava com o texto, tentava dar a volta com humor... E sempre correu, julgo eu, correu bem, até ao dia em que houve um texto do Gentil Martins, vergonhoso, em que ele acusava, dizia, era sobre a coadoção de crianças por casais homossexuais. E ele acusava, dizia que era inadmissível, mas dizia textualmente que os homossexuais eram doentes que deviam ser tratados. Aí eu disse, eu não vou fazer, o que é que eu vou fazer para isto? E fiz um desenho até relativamente, digamos, doce, digamos assim. Fiz três crianças, quase iguais, quer dizer, a carinha era a mesma, as roupas variavam, cada uma delas tinha uma bola debaixo do braço, a sorrir, crianças, três miúdos, e...
Já estou a ver aqui o desenho.
Já estás a ver o desenho, pronto. E a legenda dizia, podes ler porque já não me lembro.
O adotado de... casal heterossexual, está um menino, outro menino coadotado por um casal homossexual, adotado por mãe solteira. E os miúdos são, tirando as cores, são todos iguais.
E são todos felizes e contentes
e falta-lhes a todos um dente.
Pronto, mas não te livras. Todos um dente, exatamente. São miúdos de 6 anos.
Mas não te livras da ligação direta ao texto, neste caso.
Claro, sim. Mas pronto, isso levantou...
O António acabou de dizer que faria mais um com um filho do dentista. Mas com os dentes todos.
Não havia espaço, sabes que eu estava ali limitada no espaço. Isso também é uma coisa curiosa, não tem nada a ver que nós temos que ter ideias para um determinado espaço. Formato, que às sim. vezes não é simples.
Mas isso por nós que escrevemos também, não é? Que é um determinado espaço.
Pronto, e isso levantou uma grande celeuma na reunião de redação do Expresso na segunda-feira seguinte e pronto, e depois também nas redes sociais, etc.
Mas porquê?
Porque o Gentil Martins
porque
protestou.
Porque num sentido inverso...
Ah, não, ele não gostou. Porque ele não gostou
porque...
Mas é complicado isto, ou seja, quando eu estou a dizer é complicado, significa que já há uma... Não há propriamente um confronto de opiniões porque há uma desvantagem, não há um que escreveu e tu, ou seja, ele não te pode reagir. Isto agora estou a fazer o papel do defensor de quem escreve.
Isso é legítimo.
É uma questão que eu levanto para alguns, claro, não há muitos espaços de opinião que sejam ilustrados. Não se pode exigir ao cartunista, ilustrador, que seja um mero partner que está ali a ilustrar
alguma
opinião com a qual não concorda, como se fosse um mero técnico, não é? Por outro lado, para quem escreveu, isso pode ser uma forma de
entendo.
Do próprio jornal
aqui
desvalorizar
é um
a coisa que acabou
casting.
De escrever.
Não, uhum. não posso ser eu.
Não pode ser tu.
Naquele espaço.
Pois é, em relação a isso, eu sinto-me um bocado privilegiado porque eu tive. Você sentou.
Não.
Sinto-me um bocado privilegiado porque eu tive durante anos um caso de parceria com o João Carreira Bom, a secção Afetos. Para além de sermos amigos. Tínhamos um ritual, reuníamos sempre antes para discutir o tema. E bem, algumas vezes ele censurava-me, outras vezes censurava eu. Não no sentido de proibir temas, é que há temas que são chatos para desenhar e há temas que são chatos para escrever. É mais nesse sentido.
São bons para desenhar.
Hã?
E são bons para desenhar.
E são bons para desenhar. E a gente censurava-se assim. Pá, aguentámos até ao fim e eu tenho sido um privilegiado, porque vocês estão a falar de coisas que eu, como comecei no Paleolítico. E comecei com um jornal que também estava a nascer.
E estar muito tempo no mesmo jornal é uma grande vantagem, não é?
Eu a mim quero saber do que eu faço. Ou seja,
as pessoas têm a mania que estar a fazer parte da mobília é mau, às vezes fazer parte da mobília é bom.
Eu tenho passado. Bem.
Ninguém passa por aquela mobília.
Como em todos os jornais, há aqui lutas por poder, há aqui lutas por poder, intrigas, clãs. E eu nunca sei nada.
Pois.
Quem é que ganhou a guerra?
Eu acho que há uma confusão.
Todos nós ali, lá no meu canto. E a única coisa que se passa comigo, a única coisa que se passa comigo às vezes, quando o Expresso tem um tema especial, pergunta-me. Se eu vou trabalhar sobre aquele tema por razões de paginação. Porque o resto deixam-me andar. Epá, eu sinto-me feliz nisso. É uma relação Ótimo. Em relação ao estrangeiro, epá, eu deixei de acreditar, tive um acordo com os americanos, deixei de acreditar os naquilo. E depois, quando tenho cartoons internacionais, mando e depois logo se vê, mas não trabalho para eles, ou seja, são os desenhos que eu faço para o Expresso, que depois tiro uma... Mando, e depois logo se vê. Portanto, eu nesse aspecto não tenho tido esses problemas que são comuns, e que eu sei que são comuns, e eu tive a sorte de passar no intervalo da chuva, até agora.
Mando para vocês, podes pegar André e tu também, Nuno. O ministro disse, voltando um bocadinho atrás da nossa conversa, o ministro disse que a liberdade de expressão não podia pôr em causa a imagem das instituições. É, nem preciso pedir que para reagir propriamente à frase, que de tal forma é o oposto da defesa da liberdade de expressão, como é evidente, os cartuns não põem em causa a imagem das instituições, a pergunta é para que é que servem, não é? Achas que este é um sentimento comum em Portugal? Esta ideia de que não faz mal se atacares, escusares, não sei o quê, mas...
Eu, pronto, mesmo as instituições, as pessoas. Eu quando foi aquele caso do desenho do Costa, eu tive uma jornalista a perguntar-me, a mim, um caricaturista de 30 anos de carreira, se, mas acha mesmo bem gozar com a fisionomia das pessoas? Eu acho muito bem.
Quer dizer, é difícil um cartunista não o fazer.
Acha mesmo bem, acho. E ela ficou muito surpreendida.
Mas não pode ser considerado body shaming. Agora há um nome para isso, body shaming. Ou face shaming.
Por isso é que a caricatura também está em desuso, mas isso podemos
falar. Não podes falar sobre isso, porque por acaso essa é mesmo uma questão que me interessa. Quando eu estava a falar da questão da literalidade, não é? Como é que a caricatura resiste, por exemplo, a esta ideia de que não se pode gozar com as fragilidades das pessoas, não se pode gozar com o aspecto físico das pessoas? Com...
Lá está, anda algumas, nem muita gente a falar sobre isso, há algumas teorias, mas eu continuo a achar que é um bocado o modelo de negócio das redes sociais aliado ao modelo de negócio dos jornais, que entra em conflito e cria aqui umas forças estranhas em ação, e também com o facto de, no caso da caricatura específico, que... Toda a gente hoje em dia acha que tem direito a fazer a curadoria da sua imagem. E uma caricatura é feita sempre à revelia do próprio. Quer dizer, não há volta a dar. A tanto que acontece-nos muito, e se calhar o António também já aconteceu, que é, há pessoas que gostam das nossas caricaturas e pedem-nos para fazer uma caricatura para a mãe ou para a mulher, não sei o quê, e depois não gostam. Ou para eles próprios, não gostam.
Eu, como já fui caricaturado, posso dizer, gostei, fui várias vezes, gostei sempre.
Pronto, mas
eu, sou verdade, eu sou uma caricatura ambulante, põe essas sobrancelhas e está feito. Pronto.
Eu próprio já fui caricaturado e não gostei, não. E depois fui-me olhar ao espelho e disse: não, mas isto está parecido, porque não corresponde à ideia que eu tenho. Porque a ideia que nós temos é construída ao longo de décadas e pronto.
Já desenhei uma banda desenhada.
Sim. Agora, eu não sei qual é. Exato, e gostei.
Semir, ou que é.
E essa correspondia à ideia que eu tinha dito. Foi quando eu tinha 19 anos. Mas é engraçado ele dizer que não se pode gozar com a imagem das instituições.
Causa a imagem.
E qual é a imagem das instituições? Lá está, ele precisa falar de uma imagem. Quem é que define essa imagem e quem é que a faz? Suponho que sejamos nós.
Não, ele até diz uma coisa que eu até apontei aqui, trouxe aqui uns post-it, ainda bem que não estamos a ser filmados. Às tantas ele diz, na altura em que ele se expressa pela primeira vez sobre o caso, diz que manifestou desagrado por um cartoon daquela natureza ter sido exibido no intervalo da emissão de um festival visto por milhares de jovens.
Uhum.
Epá, se isto não soa ou não cheira a mofo, epá, o quê? Isto
não, mas
isto é uma coisa. Mas
há aí uma coisa.
Podia ter sido dito pelo outro Marcelo.
Da mocidade,
podia ter sido dito pelo outro Marcelo. O antigo.
Sim, sim. Mas, em abono da verdade, temos que explicar uma coisa aqui. É que o spam cartoon passa à quinta... Tem havido uma baralhação que toda a gente... É que é no segundo, que é no primeiro, que é não sei o quê. Passa no 360, que é um programa de informação, à quinta-feira.
E passou no intervalo do qual festival?
Não, mas...
É que eu já ouvi uma pessoa ofendida a dizer que é mentira que tenha sido no intervalo de um festival de música, porque não é um festival de música.
Não é.
Não se pode usar um festival de música.
Não, é que aquilo não é um festival de música, é outra coisa. Chamemos a sindicato.
E depois passou no intervalo da emissão televisiva desse festival. Porque costuma passar às sextas-feiras.
No 5 para a meia-noite.
No 5 para a meia-noite. E como nessa sexta-feira, portanto, isto estreia num programa de informação contextualizado pela informação, que é o 360, à quinta-feira, na RTP3, e depois repete num programa de entretenimento e humor, que é o 5 para a meia-noite, à sexta-feira. Nesse dia, o 5 para a meia-noite foi absorvido, como é que se pode dizer? Foi tomado pela emissão em direto
do festival
do Nós Alive. E eles passaram como costumam passar.
Mas isto é tudo uma comédia. Aliás, quero acrescentar uma coisa que eu acho. Eu não estou tão assustado quanto vocês, ou quanto tu, Carrico, quando falas naquele partido que eu me recuso a pronunciar o nome, quando achamos que a extrema-direita está em franca ascensão. Sim, é verdade, está a acontecer aqui ao lado, não é? Está a acontecer na Europa Central, a olhos vistos. Está a acontecer um pouco por todo o mundo. Mas eu sou um otimista. Eu para mim, eu vejo este partido, que me recuso a dizer o nome, liderado por um outro indivíduo, também me recuso a dizer o nome, que é um indivíduo que é emocionalmente instável. Se aquela figura desaparecer um dia ou for para outra vida, não é? Para outra profissão, isto cai. Cai, cai de podre. Isto porquê? Porque eu acho. Mais uma vez, a história da rua, eu encontro muita gente a falar deste partido que me recusa a dizer o nome, a dizer bem, a reconhecerem-se.
Tu és um rapaz da
reconhecerem-se.
Eu acho
de todas as
marias.
Não, mas só para terminar o meu raciocínio. Enquanto nós olhamos para manifestações racistas na Europa Central, em França, aqui ao lado também, em que existe uma certa ideia de corporativismo racista, o nosso racismo é à semelhança do povo de herança salazarenta. Nem digo salazarista, é salazarenta. Salazaristas, felizmente, já não existem muitos. Salazarentos, há muitos. Epá, nós somos a herança desse povo medíocre, assustado, temeroso, do respeitinho. E então estas coisas são pronunciadas ao balcão de uma tasca, na rua, num Uber ou num táxi.
E agora no Parlamento.
Mas
não é corporativista, nós não encontramos. Aliás, esse partido que me recusa a dizer o nome, sempre que procura manifestar-se nas ruas e chamar as massas, não conseguem chamar massas nenhumas. Não existem. Por isso é que tenho alguma dificuldade em achar que existe racismo estrutural, seja lá onde for. Existem racistas, mas são racistas débeis, racistas com uma máscara que depressa cai.
O António estava a querer dizer
alguma coisa. O que eu queria dizer é que é um bocado concomitante com isto, quer dizer, faz parte deste universo, que é que isto pode evoluir num sentido ou noutro, em relação à direita, não sei, depende do resultado, para já imediatamente depende do resultado em Espanha, das eleições que nos pode influenciar de uma maneira ou de outra. Agora, aquilo que me parece que é novo e que acho que a sociedade ainda não conseguiu encontrar antídoto é o anonimato das redes sociais, que permite tudo e mais um par de botas, que
é a desregulação da nossa vida em
portanto,
comunidade.
Tudo pode acontecer a partir daí, independentemente das... Claro que havendo uma contextualização política favorável, aquilo exponencia, não é? Porque, de facto, está tudo sob controle. Eu nunca participei em nada. Uma vez participei numa coisa, numa daquelas discussões. Porque aquilo me dizia respeito de alguma maneira, indiretamente, e eu meti-me naquilo. E depois fui assistindo aos comentários.
Ah, me estavas a falar nas redes sociais.
Nas redes sociais. E de repente havia gente que participava sem saber do que é que estavam a falar. Claro. Tinha uma opinião muito clara sobre não sei o quê.
Se escrevesse artigos diariamente, saberias que 90% das pessoas que deixam comentários leram o título.
Exato.
E só para aí 1% leu o artigo. Mesmo o destaque, a esmagadora maioria.
Normalmente leem o último
título.
Comentário.
E o último comentário.
O título é também um
elemento. Mas eu quero pegar exatamente para
vocês. E vêm primeiro os bonecos, para a nossa infelicidade.
Não, ainda é pior.
Batem primeiro e perguntam depois.
O vosso trabalho era sobre as redes sociais. A minha próxima pergunta. O vosso trabalho pode ser muitas vezes chocar as pessoas, já falámos sobre isso, faz parte do vosso trabalho.
Agitar, eu prefiro a palavra agitar.
Mas está bem, mas é que aqui tem a ver o chocar.
O chocar é a consequência do agitar. Há quem se choque, quem não se choque.
Eu posso acrescentar, fazer cócegas.
Cócegas é bom.
Um caso com a violência. Tem que ser excessivo.
É caricatural. Aliás, nós utilizamos o termo caricatural por alguma razão. Com a violência das redes sociais, não se tornou cada vez mais difícil chocar? Ou seja, ou fazer a pergunta ou ao contrário? O choque e a indignação tornaram-se cada vez mais banais e, por isso, cada vez menos interessantes. Percebem o que é que eu estou a dizer? Ou seja, eu lembro o teu cartoon nos anos 90 do aquilo durou, aquela indignação, o debate, aquilo
era
durou.
Tudo novo.
Durou algum tempo.
Era tudo novo.
Era não, mas não é só novo. Hoje nada dura o tempo que aquele debate
claro.
E tanto pode ser o cartoon como ser, como a influencer disse, a seguir o... Ou seja, se perante a banalização do choque, aliás, o choque, eu há uma coisa que não sei se concordo comigo, o choque tornou-se passou a ter valor económico.
Sim, é o que eu digo.
A viralidade, que muitas vezes é por mais razões, não é?
Sim.
Só porque choca.
O traje vende.
Se o vosso trabalho no meio disso não se desvalorizou? Ou se não se tornou mais difícil, não torna mais exigente para vocês?
É um desafio,
vocês.
Acho que é cada vez mais um desafio. Deixa-me pegar num...
Eu tenho que dizer de quem fala, que as pessoas não estão a ver, o Nuno.
É um desafio porque leva-nos a pensar as coisas de outra forma e a tirar-nos para, com algum treino, com algum aquecimento. Por exemplo, recordo-me de há uns poucos anos, na altura da pandemia, quando o PSD faz uma coligação, não é uma coligação, faz um acordo tátil com este partido que me recusa a dizer o nome nos Açores.
Tátil?
Sim, exato. E então eu desenho o símbolo do PPD-PSD, que já agora aproveito para dizer, não sei se isto é um mito urbano, que foi pensado pela pena do Augusto Cid.
Não é urbano, é mesmo real.
E o Augusto Cid, quando desenha as setas viradas para cima, é uma homenagem ao Partido Social Democrata Alemão, que foi perseguido que e assassinado. Eu desenhei o símbolo do PPD e PSD, como sabem, são três setas, uma laranja, uma branca e outra preta, e desenhei os símbolos como se fossem humanizados, com os bracinhos e umas perninhas, e a seta preta está a ir embora muito assustada, e as outras dizem, base daqui, preto. Ao fazer isto, quem é que eu estou a ofender? O meu objetivo... Com este desenho, é mostrar que o PPD está em coligação com um partido xenófobo e racista. Mas, se calhar, nas redes sociais, as pessoas... Não diria os mais humildes nem os mais simples. Digo, na generalidade, a maior parte das pessoas, a maior parte dos leitores nas redes sociais vão se ofender com a coisa, com a palavra preto.
Acha que tu estás a defender isso e não a criticar?
Exatamente.
Mas em relação a este meu cartoon,
é que vocês vivem
também houve, parte da ironia, também aquela, houve essa interpretação inversa.
Sim, também houve, acharam que eram racistas.
Acharam que eu estava a estimular o racismo.
Vou dizer uma coisa não muito correta. Há também uma coisa que as redes sociais trouxeram. É que a estupidez estava mais escondida.
É real.
Hoje ela passou a ser... Nós de repente apercebemos, eu digo sempre isto sobre os textos, e acho que toda a gente deve fazer isto. Devemos escrever sempre a pensar num leitor ideal, ou seja, num leitor mais, pelo menos, tão inteligente como nós. É a única maneira de não baixarmos a fasquia, escrevemos para um leitor que nós achamos que é pelo menos tão inteligente como nós, preferencialmente mais. E as redes sociais vieram mostrar uma realidade avassaladora, que não é da maioria dos leitores, é daquelas pessoas que falam mais, não é?
Mas isso liga-se com o que eu disse no início, de facto, que a linguagem do cartoon se recorre a metáforas, a referências. Eu, por exemplo,
não explícitas, ainda por cima.
Exatamente.
Não é?
Podem-me dizer, ok, sou elitista, mas eu uso muitas vezes referências cinematográficas porque adoro cinema. Se calhar aquilo chega... algumas pessoas e não. Eu fiz uma vez o Trump.
Pode haver camadas de interpretação, ou seja, pessoas que só percebem uma parte, outras percebem mais, outras percebem mais.
Agora, a pergunta é: somos nós que temos de descer ou tentar que as pessoas tentem entender?
Depende do sítio onde se desenha, quer dizer,
lá está, por isso mesmo, eu desenho para o público, eu tenho a ideia de que há um certo leitor.
Já tens de pensar que há mais gente, não é?
Aqui o Expresso tem um público, eu também imagino qual é o público do Expresso, e que ele é capaz de perceber algumas coisas, alguns jogos.
Que não é obrigatoriamente, e depois as pessoas que falam quando a coisa se torna polémica, claro. Que não são os leitores, é quando a coisa passa para as redes sociais. E...
Mas aí também estão a ser amando, estão a falar amando de alguém que lhes deu uma ideia errada, deu-lhes um
amando, ou pelo menos, condicionados, não é?
Não, eu vi contas de operacionais da polícia no Instagram a dizer assim: eles estão-vos a insultar, vão lá insultá-los a eles. E houve contas com 40 mil pessoas, com 40 mil seguidores a aparecerem depois no nosso feed. Eles nem sabem bem o que é que estão a comentar, eles nem sabem bem o que é que estão a reagir, porque
disseram-lhes que estava a acontecer uma coisa que não estava a acontecer. Nem foi.
Deixa-me agora no sentido inverso, porque é um tema muitas vezes falado. Fala-se muito do politicamente correto e da censura. Também sentem isso, que tornou o vosso trabalho... Aliás, já falámos aqui um bocadinho, quando falámos do body shaming e do face shaming, que o face shaming é uma expressão que inventei agora.
Já me aconteceu, eu sou, todas as vezes, vítima, somos todos, não é? Mas eu sinto-me um bocado vítima do politicamente incorreto, porque trabalho muitas das vezes para instituições... ligadas ao...
À esquerda, enfim, podes dizer assim com...
Sim, à esquerda, pronto, à esquerda e também... E realmente
e
são os meus amigos...
Sim, humanitárias.
Sim, humanitárias e amnistias, associações, de cariz social. E é realmente que os meus amigos, que os mais próximos, que me conhecem bem, ou que me deveriam conhecer bem, que eu apanho as maiores críticas sobre o... sobe lá este cote, baixa lá essa saia... tenho cuidado aí com essa coisa do estás a desenhar, tenta caucasiar, não sei se a palavra está correta,
não sei se
mas caucasionar.
Podias publicar agora a filosofia.
Não sei.
Não, mas aí vou dizer-te, a esquerda está a ficar. Eu não alinho na conversa do politicamente correto. Não gosto da conversa contra o politicamente correto, porque geralmente vem a favor da alervidade.
Mas a esquerda tem sido.
Agora a esquerda está a ficar é puritana, que é uma coisa mais um pouco na sua relação com a sexualidade e com o corpo.
Na guerra da Ucrânia. E leva-se com a esquerda em cima.
Eu, por exemplo, algumas não faço um único cartoon sobre a guerra da Ucrânia. Não, recuso-me. Não faço.
Eu faço contra ti não... e já levei com...
Pois,
com
eu
uma talvez escrevo sobre o
malta é criticar.
Não sei, pá.
Agora quero fazer umas perguntas, não tem nada a ver com estes temas que estivemos aqui a falar, mas tem a ver com o vosso trabalho, só para terminarmos, duas perguntas. Saindo um pouco, portanto, do tema de hoje... com a crise da imprensa, o vosso trabalho também está em crise? Em parte vocês já aqui deram a entender que sim. É fácil fazer a transferência do papel para o digital, que me parece relativamente inevitável na maior parte dos casos. Lança desafios, posso começar por ti, António, que vens de mais longe sobre esta mudança.
Eu quer dizer, eu não domino a técnica informática para fazer cartoons em tempo útil em computador. Portanto, eu utilizarei sempre... o meu artesanato, e depois é digitalizado e passa por lá, e depois pode levar uns toques no computador, mas eu nunca serei um autor de raiz.
E sentes esta crise da imprensa, não?
É evidente que sim, mas não exatamente por essa razão, ou seja, o problema é que houve muito, o que eu sinto é que a imprensa papel deixou de existir, e houve muita imigração para a internet. Agora, a internet ou não paga, ou paga simbolicamente. O que torna muito mais complicado fazer uma carreira aqui, que eu conheço muita gente, faz uma perninha de vez em quando, mas que se dedica a outras coisas, o que, em relação ao futuro desta atividade, é complicado, não é?
Sim, já floresceu. Pode-se dizer que esta polémica é um bocado também por causa dessa transição, no sentido em que, a partir do momento em que deixas de ter um cartoon numa página impressa, é mais fácil, lá está, descontextualizar qualquer elemento dessa página impressa.
Isso também acontece no escrito.
Não só descontextualizar, sim, sim. Como chegar a mais pessoas, de outra maneira não chegaria.
Portanto, todo o elemento que antes estava numa página impressa, neste momento é descontextualizável individualmente, o título, a chamada, o artigo, a ilustração.
Eu perco quase mais tempo a escolher o destaque como a escrever o texto.
Pronto, exatamente. Portanto, é uma coisa diferente. No caso, no meu caso específico, e não sei que eles, há aqui pessoas também que passam por isso, que é, a minha atividade não é só cartoon. Portanto, eu não considero que enquanto artista...
Muitos de vocês fazem ilustração também.
Ilustração, escrevemos, dar aulas. Portanto, para mim o cartoon é... O desenho de opinião, sim. Portanto, mesmo quando eu faço desenho, um livro infantil, estou a transmitir uma opinião, estou a transmitir um ponto de vista, não é? O cartoon é mais uma maneira de transmitir uma visão do mundo. Mas está em crise.
Só vocês me deixaram contar uma história antiga das contextualizações. Há muitos anos, fui a Macau a apresentar na altura fazia-se dioramas sobre o 25 de Abril. E o diaporama, pronto, o governo de Macau pediu-me para fazer as maquetes e para pôr uma parte em português e um espaço igual para depois pôr em chinês. Até que chegou a altura de fazer um cartaz. O cartaz era grande. É assim, está por aqui. Igual em chinês, não tinha graça. Tinha uma revista que tinha os caracteres chineses e fiz os caracteres chineses e mandei. Tudo bem. Quando chegou a altura, cheguei a Hong Kong e vai uma amiga minha, jornalista portuguesa em Macau, com o cartaz já impresso, que estava espalhado por Macau, com o cartaz, estás a ver? E eu começo a olhar para aquilo e sinto que há qualquer coisa que não está bem, não sabia o que era. Depois pensei mais, eu conheço esses caracteres, eram os caracteres que estavam na revista, e a partir daí fiquei em pânico, fui ter com a guia, o que é que isto quer dizer? E então era qualquer coisa quando a primavera chega. De mal ou menos, não é? Quando cheguei a Macau, fui perguntar a outro chinês, no caso era um designer, assim, o que isto quer dizer? E ele disse mais ou menos a mesma coisa. E depois falámos e ele explicou-me porque o título do diaporama era E Tudo o 25 de Abril Levou.
Sim.
Bom, o que implica duas coisas. Primeiro, uma memória do cinema, não é?
Uhum.
Sim.
E, pá, e outra, segundo me explicar, Abril não. Não, não era o 25 de Abril. Tudo Abril levou, sei que era, não tinha 25, e tudo Abril levou. O Abril não leva nada em chinês, o Abril não é um ser vivo, portanto, não pode levar. Portanto, como aquilo dava e quando a primavera chegou,
é bom.
Epá, mas podia ser uma outra tunga.
Deixa-me fazer-vos uma última pergunta. A inteligência artificial pode tirar-vos parte do trabalho? André.
Quem é que responde? Sou eu?
Não, André, Cristina, quem quiser. Pois porque já está a
frente. Sim, depende. Eu ainda estou otimista. Acho que pode acabar com muito trabalho, assim como o Photoshop acabou com muito trabalho. Assim como, portanto, embora isto seja completamente diferente. Mas eu ainda estou otimista que eu não ponho tanta fé ainda na inteligência artificial como há muita gente a pôr. Acho que aquilo não é inteligência nenhuma. Mas é artificial.
Eu entrevistei aqui uma pessoa que explica que a inteligência artificial, e não é um crítico, pelo contrário, é uma pessoa que se interessa muito pelo assunto, está cada vez mais distante da inteligência humana e não cada vez mais próxima.
Pronto, eu ouvi esse episódio e gostei imenso porque achei que foi dos episódios que melhor falaram da inteligência artificial. Precisamente por isso, porque há aqui uma confusão que é, eu já tentei utilizar a inteligência artificial para fazer uma ilustração e não consegui. Eu acho que um diretor de arte para utilizar uma inteligência artificial para fazer uma ilustração não vai conseguir, ou vai ter muito mais trabalho do que encomendá-la a alguém. Não sei como é que isso vai evoluir, mas, por exemplo, há trabalhos de pesquisa. Por exemplo, eu quando faço uma ilustração, como a Cristina estava a dizer, precisa de, por exemplo, ver uniformes. A inteligência artificial pode facilitar esse trabalho. Portanto, pode-nos...
Ou seja, ela pode procurar armas, polícia francesa, não
exatamente.
Sei o que, ele faz logo um trabalho...
Em vez
trabalho
de estarmos a fazer o chamado scraping da internet...
Sim, que não é um trabalho criativo, na realidade. Claro.
Todos os trabalhos de SAPA podem ser feitos pela
inteligência
artificial.
Isso é bom. Aliás, eu acho isso muitas vezes em relação à tecnologia...
Não fica só por aí.
Mesmo em relação à fotografia...
Essa é a minha dúvida.
Mesmo em relação à fotografia, como vocês não sei se sabem, há pouco tempo houve
o prémio.
O prémio. E eu acho que isso não diz nada de mal da inteligência artificial, diz de quem deu o prémio. Não, que significa que se o humano é dispensável para uma coisa tão que existe tanta sensibilidade como a fotografia, quer dizer que provavelmente só avaliaram a técnica, não avaliaram mais nada.
E a fotografia é um bom exemplo, porque a fotografia, pode-se argumentar que a fotografia apareceu para libertar, por exemplo, a pintura para o cubismo.
Uhum.
E eu fico curioso porque o que é que a inteligência artificial há de nos libertar para evoluir a nível artístico.
Eu estou como o André. Acho
já
que
agora deixa-me dizer que o podcast era, antes que me esqueça, do João Ribeiro, foi o podcast.
Sim,
era,
excelente.
Que ele participou aqui.
Acho que a inteligência artificial será utilizada para já como um instrumento. E nesse sentido faz todo sentido e ajuda-nos do ponto de vista... É uma forma de economizar o nosso tempo, não é? Nós perdemos imenso tempo a ter que beber uma imperial, a subir, ter ideias, desenhar e depois beber outra imperial. Pelo menos falo para mim. E então ponho lá a inteligência artificial a trabalhar para mim e pronto.
E
felizmente não bebe. Felizmente.
Tu queres é viver a beber imperial.
Por mim. Ainda não bebe por mim.
Mas
o fígado
é o. Não, mas acho que isto é um. É, no todo, no, isto na parte, mas no todo. É um instrumento para os inteligentes artificiais. Os inteligentes artificiais. Os inteligentes artificiais. Os homens e mulheres, os inteligentes artificiais. Alguns art directors, alguns designers. Está a fascinar imensos designers, meus amigos. São todos, eu não sou capaz de dizer isto, não é? Mas entre nós.
Não sei,
não está aqui ninguém.
Não, isto vai ficar gravado, Nuno.
Ninguém nos ouve. Epá, mas isso é próprio de um inteligente artificial a procurar fazer aquilo que o engenho, o seu próprio engenho, poderá conseguir
António,
fazer.
Uma coisa.
Quer dizer, o que eu acho é que as coisas não ficam só por aí. E, portanto, há outro tipo de consequências que eu não vejo serem abordadas. Quer dizer, mas já não vejo serem abordadas ao nível, por exemplo, da informatização geral ou da robótica, não sei o que. Eu chego ao aeroporto. Eu tenho que me fazer mais estúpido do que sou para ter um funcionário para tomar conta. Ajudem-me que eu não sei.
Porque... É só aquele tipo no telemóvel que carrega sempre para ser atendido pelo operador mesmo.
Quer dizer, estas coisas todas as máquinas vão sempre retirando empregos. E não vejo ao mesmo tempo criarem-se novos empregos.
Porque não é grave, eu devo dizer. Eu acho que há uma parte boa, não é? Se nós conseguimos, por exemplo, se conseguimos libertar o tempo da Cristina a fazer pesquisa. Para procurar os uniformes da polícia francesa que ela pode usar, ou para beber imperiais, ou para. Não, ou para o trabalho criativo, ficamos todos a ganhar. A questão exatamente é. E mesmo em relação à parte da técnica, devo dizer, eu acho que se ser virtuoso perder importância e ter boas ideias ganhar, acho que a fotografia não perdeu nada. Com a técnica ficar mais simples.
Pois, mas então...
Ganhou, porque quer dizer que ter uma boa ideia passou a ser mais importante.
Isso é verdade, em casos pontuais, em fotógrafos, em artistas, em toda a gente. Agora, o que eu acho, em geral, é que quem tem o poder vai utilizar a tecnologia a seu favor.
Sim, sempre.
E nós ainda não encontramos, não vejo no horizonte, um antídoto para isso.
Uhum.
Um antídoto, porque acho que os discursos políticos ainda não respondem a esse tipo de questão.
Cristina, tens alguma coisa a acrescentar a isto?
Vou dizer uma coisa estúpida.
Acabar assim, não faz mal.
Não sei se vou durar o tempo suficiente para ver a catástrofe que a inteligência artificial pode vir a ser.
Bem, com este otimismo,
já está a penalizar os ilustradores, que não é nenhum de nós, não é? Mas aqueles ilustradores que são absolutamente do digital, porque nós somos muito da mão. Uhum. Até mesmo a Cristina, quando... Não, mas tu quando desenhas, tu fazes sempre o esboço. Tu és,
sim,
tu és,
claro, não.
Uma espécie de Cisa Vieira da ilustração, uhum, dentro do digital, não é? dentro do vetorial. As ideias partem, saem da cabeça, mas primeiro há o papel. Aqueles ilustradores que são absolutamente digitais, esses sim, vão ser os primeiros penalizados.
Com a nota de otimismo, como gostamos de acabar sempre este podcast, regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.